Cumprimentar os senhores vereadores, assessor jurídico, doutor Marcos, funcionários da casa, cumprimentar em especial a Sônia, que está começando as atividades no seu mês de fevereiro, né? Vai ser nossa assessora legislativa aí durante esse ano de 2019. Cumprimentar as pessoas que estão presentes, a pessoa do Silva Moura, a dona Ana, aí. Até quero conversar com o nosso assessor jurídico aqui para nós fazer uma homenagem a eles pela assiduidade com que tem vindo nessa casa legislativa desde que eu sou vereador, né, desde 2011 aí, porque assim, ó, são uma das pessoas que representam a comunidade, eles acompanham a casa e sabem o trabalho do vereador. Como eles, gostaria de muito mais pessoas viessem a essa casa e acompanhasse os trabalhos do legislativo aqui de Monte Alegre dos Campos, né? Cumprimentar aí o pessoal do Facebook que nos acompanham e declaro aberto essa sessão ordinária de 2019, a primeira sessão legislativa desse ano. Passo aí ao nosso assessor jurídico para fazer a leitura de ordem do dia.
Então, hoje temos como correspondências recebidas os ofícios 24 e 26 da Caixa Econômica Federal, comunicando, notificando, né, o crédito de recursos financeiros referente a contratos de repasse, um no valor de R$ 665.362,03, é do programa Fomento ao Setor Agropecuário, é do Ministério da Agricultura, é referente à aquisição de mecanização agrícola do município. E o 26, o notificação também de recursos financeiros no valor de R$ 88.062 para aquisição de equipamentos e implementos para a patrulha agrícola mecanizada. Aqui eu não sei exatamente bem que bens foram adquiridos ou estão em fase de aquisição, é projetos do Poder Executivo que foi destinado esses recursos ao município. E temos também o ofício 25/2019, encaminhando do Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Destes só não será analisado o projeto de lei número 19/2019, que autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a cadastrar em órgãos de proteção ao crédito contribuintes inscritos em dívida ativa. Então esse projeto ficará para a próxima sessão. Então, sequência aqui, vamos à leitura do projeto de lei número 11/2019, concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É concedido aos servidores do Poder Executivo e aos servidores da Câmara de Vereadores do município de Monte Alegre dos Campos revisão geral anual de 1% em março de 2019, 1% em julho de 2019 e 1% em novembro de 2019, nos vencimentos, somando ao longo do exercício 2019, 3% de revisão geral anual. Parágrafo único. O valor do piso básico salarial passa de R$ 518,80 para R$ 523,99 em março de 2019. Passa R$ 529,23 em julho de 2019 e R$ 534,52 em novembro de 2019. Artigo 2º. As disposições da presente lei ficam inclusas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações da lei de meios em execução. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: o presente projeto de lei atende disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. A revisão geral anual no percentual de 3% justifica-se de forma a não comprometer os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em despesas com folha de pagamento de pessoal. é necessária a medida que concede a revisão geral anual no percentual hora disposto para a manutenção do total da despesa com o pessoal abaixo do limite prudencial, que não pode ser ultrapassado conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, combinado com o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 59 da mesma lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Que não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulo Roberto, pode fazer uso do espaço.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, os demais presentes que se encontram na casa. Esse projeto aqui, eu acho até que é pouco o valor. Ele teria que ser mais, por ser parcelado, poderia ser mais esse valor, porque de repente nós temos aí uns três, quatro cargos que, na minha ideia, são improdutivos dentro da administração, aonde já nós viemos também tirando aqueles FG que já tiramos de uns e gratificações que nós votamos contra, que isso aí poderia chegar por um percentual maior, porque é o IGP, né, que é feito essa avaliação, para nós aumentarmos os IPTU e atribuições dos munícipes, chegou a 9, quase 10% esse ano. E daí nós demos 3% de aumento para os funcionários. É uma lástima, mas a gente vai aprovar, mas é pouco ainda, viu? É muito pouco. É isso.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, pode fazer uso da palavra.
Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o Mirinho, ao assessor jurídico, doutor Marcos, todos os nossos colegas aqui presentes, a plateia aqui que está hoje nos assistindo e ao pessoal aqui que está nos ajudando. Primeiramente, sou a favor, sim, esse projeto, né? Só que eu fico analisando aqui. Deram apenas 3% e parcelado. Ainda a última parcela de 1% vamos pagar ainda no final do ano, que é em novembro, né, pessoal? Como foi falado, veio aqui em janeiro um projeto que era para dar duas gratificações. Daí, como é que antes podia dar essas gratificações e agora, para aumentar um pouco o valor do pessoal, do funcionário público, daí não consegue, né? Eu acho que o único jeito de melhorar um pouco a parte de trabalho, tudo, é diminuir a parte de contratação de CC, ajudar esse pessoal aqui, tentar fazer com que eles, incentivar eles, aumentando um pouco o valor do seu salário, né, pessoal? Falava-se tanto em aumento, que dava pouco aumento antes, e agora apenas 3%, né? Claro que melhor que nada, né? Mas eu acho que dava para dar um aumento, um incentivo um pouquinho maior do que esses 3%. Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Marcos, pode fazer uso da palavra.
Cumprimento o senhor presidente, senhor assessor, doutor Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que estão nos prestigiando hoje. A minha opinião a respeito desse projeto é pouco, mas é o que veio, nós temos que agarrar com as duas mãos. Que no caso da nossa cidade-mãe, Vacaria, não vai ter nem esse 3%. Então, claro que se fosse 10, beleza. Imagine se a gente não tivesse barrado todas as FG e projeto de contratação e um monte de coisa que veio para cá, que a gente barrou no ano passado e nesse início de ano também foi barrado o FG. Daí não teria aumento, com certeza. Então, tenho que agradecer a todos por ter defendido essa ideia e por isso teve esse 3%. É pouco, mas vamos fazer o quê? Vamos abraçar, né? E torcer que para o ano que vem pare essas contratações e comece as demissões. Como o colega Paulo falou, tem muitos aí que são improdutivos. Isso a gente tem, não pode citar nomes, mas todo mundo sabe, né? É muito, muito cargo, empreguinho político, e aí acaba prejudicando toda a classe que está aí trabalhando há mais de 20 anos. Então, eu sou favorável sim, mas quero deixar registrada a minha indignação quanto ao valor. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Não havendo mais dúvidas quanto ao projeto, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 12/2019. altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 504/2008, redação original dada pela Lei número 369/2005, que instituiu o programa Auxílio Alimentação aos servidores municipais de Monte Alegre dos Campos. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º da Lei Municipal número 504 do Gabinete 2008 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O valor do auxílio alimentação é fixado em R$ 360,50 e será repassado mensalmente aos servidores em forma de programa a partir do mês de março de 2019. O artigo 2º da Lei Municipal número 504/2008 passa a ter a seguinte redação. O auxílio alimentação será custeado com recursos próprios, sendo que o servidor contribuirá com o valor mensal de R$ 3,09, qual será descontado em folha de pagamento. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais artigos e parágrafos da redação original dada pela Lei nº 369/2005. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto de lei o objetivo de autorizar o Poder Executivo a conceder um aumento de 3% no valor do auxílio alimentação, que é repassado mensalmente aos servidores municipais, fixando-o em R$ 360,50 a partir do mês de março de 2019. O aumento se justifica para corrigir parte da inflação no período compreendido entre este projeto de lei e o último reajuste do valor do auxílio alimentação. Justifique-se ainda o aumento de forma a manter o poder aquisitivo do auxílio alimentação em benefício dos servidores públicos municipais. Quanto ao valor descontado em folha de pagamento do servidor público, este também foi corrigido no mesmo percentual, 3%, passando a ser de R$ 3,09. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar a sua palavra.
Bem, já tinha me dirigido aos colegas, dispenso as cordialidades. Eu me esqueci de pedir para o nosso assessor, Dr. Marcos, a questão do pessoal das crianças ali, os conselheiros tutelar, eles se encaixam nesse vale alimentação aqui? Porque pelo que eu soube, por alguns conselheiros, tem duas coisas que eles... O vale alimentação deles está em torno de R$ 70,00, e outra, para eles viajarem, a verba para eles viajarem está R$ 33,00. Tu vê que tu vai viajar com R$ 33,00, tu não faz nada. De repente, uma criança que tu leva junto, com poucas, que não tem imposto, tem que pagar um café hoje na estrada, eu tenho que pagar R$ 15, 12, 10, 12, depende do lugar, né? Então, acho que muito pouco. Eu queria ver até com assistência, que acho que é por a parte da Secretaria da Assistência Social que cuida disso aí, sobre esse aumento, porque eles são funcionário público, né? Encaixado como funcionário, né, doutor?
A questão do conselheiro tutelar, eles têm a lei própria, né? E a questão do vale alimentação é proporcional às horas de trabalho, né? Então, talvez seja esse o... Eles devem vir um dia ou dois por semana, né? Acredito que seja essa a justificativa para o valor ser inferior aos demais funcionários. Então,
Tá. Mas então...
E
já
a questão da diária eu não saberia dizer...
Ela era um pouco mais alta, isso foi baixado. Então eu já deixo o meu pedido aqui para eles reverem isso aí sobre o conselheiro, porque R$ 30 para tu viajar não é nada. Para quem viajou, que meu colega Jonas aí, que foi motorista da saúde, sabe que R$ 30 tu gasta aqui no IP tu indo, conforme se tu levar uma criança. Então que reveja essa situação dos conselheiros tutelares aí sobre o aumento até desse vale alimentação deles, que é pouco. Mas esse projeto aqui eu sou a favorável.
Então, aqui só dá licença, presidente. Vou fazer a pesquisa, verificar exatamente a legislação quanto ao conselheiro tutelar para que na próxima sessão possamos explicar aqui para os vereadores e a comunidade, então.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo mais dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 14/2019. Altera o artigo 1º da lei municipal número 967/2016. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal número 967/2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro de R$ 116,00 mensalmente a cada servidor público domiciliado no município que comprovar residência localizada a uma distância mínima de 3 km do local do trabalho. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais artigos e parágrafos da redação original dada pela Lei Municipal número 967/2016 e alterações posteriores. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto de lei objetivo de autorizar o Poder Executivo a conceder um aumento de 3% no valor do auxílio transporte que é repassado mensalmente aos servidores municipais domiciliados no município, fixando-o em R$ 116,00 a partir do mês de março de 2019. O aumento se justifica para corrigir parte da inflação no período compreendido entre este projeto de lei e o último reajuste do valor do auxílio transporte. Justifica-se ainda o aumento de forma a manter o poder aquisitivo do auxílio transporte em benefício dos servidores públicos municipais. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Peguei junto o projeto aqui, passei o projeto de lei número 13. Altera o artigo 1º da lei municipal número 131 de 2000. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei municipal número 131 de 2000 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro de R$ 155,00 a cada funcionário público residente fora do município, mensalmente, para transporte do mesmo para o trabalho no município. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais artigos e parágrafos da redação original dada pela Lei Municipal número 131 de 2000 e alterações posteriores. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto de lei, objetivo de autorizar o Poder Executivo a conceder um aumento de 3% no valor do auxílio transporte que é repassado mensalmente aos servidores públicos municipais residentes fora do município, fixando-o em R$ 155,00 a partir do mês de março de 2019. O aumento se justifica para corrigir parte da inflação no período compreendido entre este projeto de lei e o último reajuste do valor do auxílio transporte. Justifica-se ainda o aumento de forma a manter o poder aquisitivo do auxílio transporte em benefício dos servidores públicos municipais. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, o projeto 14 era para os residentes no município e este aqui para os funcionários residentes fora do município. Então, é justificativa para a diferença de valor. Mas, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação não cabe aos senhores e senhoras vereadores.
Alguém tem alguma dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então agora passamos à leitura do projeto de lei número 15/2019. Altera o artigo 2º e anexo 2 da lei número 569/2009, no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal do Montalegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, com base na Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Montalegre dos Campos compõe dos seguintes cargos e funções com as respectivas denominações e padrões. Então, temos número de cargos e funções, denominação do cargo, referência, coeficiente de vencimento. Então, temos 4 cargos de assessor de direção, CCFG 2,7 pisos, 3 cargos de assessor de captação, projetos e apoio, CCFG 4 pisos, 3 cargos de diretor-chefe de departamento, CCFG 8 pisos, 4 cargos de chefe de departamento, CCFG 4 pisos, 1 chefe de gabinete, CCFG 4,23 pisos, 1 procurador, CCFG 9,7 pisos, 6 cargos de secretário adjunto, CCFG 5 pisos, de um cargo de chefe de oficina, CCFG 4 pisos, e aqui a alteração é a criação de 2 cargos, funções de assessor de nível superior, 20 horas, CCFG, o salário de 4, vencimento de 4 pisos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a lei número 569/2000 e 9 demais disposições em contrário somente ao tema tratado por esta lei. Montalegre dos Campos, 25 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo criar 2 vagas no cargo de assessor de nível superior, 20 horas semanais. Os assessores de nível superior exercerão suas funções em áreas importantíssimas ao desenvolvimento do município e que não existem no quadro de servidores municipais atualmente. São profissionais como, por exemplo, engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista e ou afins. Importante salientar que a demanda pela contratação de um engenheiro agrônomo é desejo antigo da Secretaria Municipal da Agricultura para fins de oportunizar aos nossos agricultores uma assessoria mais constante aos produtores de uva, maçã, ameixa, pêssego, pequenas frutas, hortaliças e demais culturas. Da mesma forma, a demanda por um médico veterinário ou zootecnista é também de suma importância para o município, visando oportunizar aos nossos produtores uma assessoria mais constante como, por exemplo, na vacina contra a brucelose, emissão de GTA, Guia de Transporte Animal, e outras demandas relacionadas aos rebanhos de bovinos, ovinos, equinos, caprinos, suínos, aves e outras criações que possam ser implantadas. Importante ainda ressaltar que, para firmar certos convênios com o Estado para, por exemplo, emissão de GTA, necessário ter no quadro de servidores profissionais como os especificados acima. A medida ajusta-se ao artigo 37, inciso 2, inciso 5º da Constituição Federal, que tratam dos cargos em comissão e funções de confiança. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 25 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos em anexo aqui as atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas. Então, temos o cargo assessor de nível superior, atribuições sintéticas, carga horária, então, 20 horas semanais, requisitos para ingresso, idade mínima de 18 anos, o especial, então, nível superior completo na área específica da função a ser desempenhada, recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Temos também a estimativa do impacto orçamentário financeiro para os gastos com o pessoal e a projeção do aumento com o gasto de folha de pagamento e a declaração do ordenador de despesa. Então, o projeto está formalmente correto. Aqui a justificativa para não constar a denominação específica do cargo como veterinário ou agrônomo, enfim, zootecnista. Para o cargo em comissão tem que ser cargo de assessoria ou direção, ou chefia, né? Então, esse é o constando no cargo somente como assessor de nível superior. Posição de motivos, menciona aqui a reivindicação aqui proposta pelos senhores vereadores no final do ano, que era a solicitação pelo responsável pela emissão do guia de transporte animal. Então, está vindo esse projeto nesse sentido. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação, não cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguns dos senhores querem se manifestar a respeito do projeto? Vereador Fernando, pode usar a palavra.
Já havia cumprimentado todos da casa. Sou favorável a esse projeto, porque como agricultor também a gente sabe das dificuldades hoje que tem a parte da assessoria técnica e a campo, né, pessoal? Fazendo um levantamento essa semana, juntamente em matéria ali, que estava o pessoal do IBGE ali fazendo levantamento no município. Todo ano eles vêm fazer de quanto a produção deu no município, quantos hectares tem de cada fruta, para vocês terem uma ideia. Hoje, de uva, no município, tem 750 hectares em produção e mais 40 hectares que vão ser áreas novas que foram abertas para a produção a partir do próximo ano. Isso que vem crescendo ano a ano, né? Maçã, são 650 hectares. Ameixa, por incrível que pareça, tem 60 hectares mesmo. Muitos produtores ainda tendo dificuldade há anos que vem dando problema ou de gelo, ou granizo, ou às vezes propriamente também quando entregam acabam levando calote aí de muita gente, né, pessoal? Tem 60 hectares e 15 de pêssego, né? Então eu vejo nada mais justo do que ter um profissional aí dentro da agricultura aí para conseguir apoiar esses produtores, principalmente os pequenos, porque a gente sabe que o pessoal do nível maior, a Fernanda também sabe que trabalha ali com o Dr. Jacques ali, que eles já têm a parte da assessoria, os agrônomos, mas só que o pequeno agricultor precisa disso, né? Para aumentar a produção, aumentar o valor, o ganho na propriedade, só com uma assessoria adequada para que isso aconteça, né? Parte da contratação do veterinário zootecnista, também sou favorável, porque é uma coisa até que o Assis também já vinha debatendo aí há tempo, que é a respeito da contratação, de abrir aí um CAL aí para que se pudesse fazer a GTA, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, hoje nosso município tem 22 mil cabeças de gado, né? Colocar isso a média de R$1.000 dá em torno de 22 milhões de reais aí, só de bovinos em nosso município, né? Então eu acho muito importante, por falar nisso, esse ano também comecei há pouco tempo, temos dando início aí a uma associação dos criadores de gado dentro do nosso município, né? O que é muito importante, pelo seguinte, imagino eu que hoje o nosso município tem todo esse gado aí, só que a gente quer fazer um melhoramento genético dentro das propriedades, né, pessoal? Não só um melhoramento genético, mas sim melhoramento de pastagem, tem enormes coisas aí, uma grande área aí que a gente consegue trabalhar, né? E melhorando isso, automaticamente o produtor vai ganhar, vai conseguir agregar melhor valor, conseguir ganhar mais dinheiro na sua propriedade, e o município também vai ganhar, né, pessoal? Então, sou favorável a esse projeto. Muito obrigado a todos.
Vereador Assis, pode usar seu espaço.
Saudar novamente nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, essa plateia que nós assiste aqui e o pessoal que nos ajuda aí. Eu defendo também esse projeto e peço para os nobres vereadores aprovar por unanimidade, se for o caso, né? Porque é um projeto que eu sempre defendi, uma inspetoria veterinária aqui em Monte Alegre dos Campos, né? Porque precisa tirar um GTA, tem que ir lá na vacaria das vezes, fica difícil, né? Tem que jogar um carro, não tem o carro aí. E como o Fernando falou aí, tem uma grande população de gado aí, né? No Monte Alegre dos Campos, né? Então é um projeto que eu defendo e sou favorável a esse projeto. E a respeito do agrônomo também, isso é muito importante, né? O acompanhamento aí do pessoal que está começando a fazer suas plantio, né? Seja de moranguinho, seja de parreirais, ou seja de pomar aí, é muito importante o agrônomo aí acompanhar aí para a pessoa não sair gastando dinheiro à toa, né? Porque na realidade hoje tudo é difícil, um carcalho é caro, um adubo é caro, uma máquina é cara. Por isso que eu sempre defendi outras vezes aí que teria que ser ausentado umas horas máquina aí, principalmente para aquele jovem, né, que está começando, tá iniciando ali assim, que com bem pouco tempo ele já vai começar a gerar imposto para o município aqui, né? Trazendo, produzindo, porque hoje em dia, nosso, graças a Deus, nossos lugares aqui é um lugar rico, um lugar maravilhoso, né, que tem grandes produções de uva, de maçã, de tudo aí. Então, eu defendo o projeto, sou favorável, peço para os vereadores que aprovem esse projeto. Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Fernanda, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinho, nosso assessor jurídico, demais colegas vereadores, funcionários da casa e os demais que se encontram. Sou também totalmente favorável a esse projeto. Trabalho na área de fruticultura. Eu sei o quanto é importante hoje a contratação do engenheiro agrônomo para nosso município, que será nossos produtores vão só ganhar, assim como eles e o nosso próprio município. A questão também do veterinário, a questão da pecuária, também acredito que será de imensa avalia a contratação, tanto do engenheiro agrônomo, quanto do veterinário ou do zootecnista. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Paulo, pode usar seu espaço.
Eu também, em primeiro lugar, quero parabenizar o meu colega Assis, que já era uma indicação dele, do nosso presidente também na outra área, e de todos nós que vamos atrás disso aí. E sobre esse do GTA, é uma coisa muito boa, isso aí só vem trazer benefício. Esse é um projeto, esse é a tal de contratação que vem de encontro com o nosso povo. Isso é contratação que eu digo que é de grande valia, que tu vai contratar sabendo que vai beneficiar. E além de mais, sobre o engenheiro agrônomo, ainda mais se pudesse pegar mais uns dois técnicos agrícolas para assessorar, seria melhor ainda. E essa aí, sou favorável também.
Vereador Marcos, pode usar seu espaço.
Bem, como já tinha cumprimentado a todos, na verdade o que eu ia falar, o colega acabou de falar, né, que seria dos técnicos. Era só para reforçar que isso aí seria importante também, pode ser que venha num próximo projeto, venha isso aí. Isso aqui, nesse projeto é 20 horas, provavelmente essa pessoa vai trabalhar ou só no turno da tarde ou só no turno da manhã. Eu gostaria de deixar registrado aqui um pedido que se cumpra esse horário, essa agenda desse profissional, que procure trabalhar exatamente nos dias agendados, para que as pessoas não percam a viagem, né? Vindo de lá do fundo da serra, chegar aqui, ele não veio hoje, talvez ele venha amanhã. Que se cumpra essa agenda, esse horário dele, para não prejudicar as pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Eu vou pedir que o vice-presidente, o Paulo Roberto, assuma a presidência dos trabalhos, que eu quero defender o projeto. Pode ser daí mesmo, Paulinho.
Peço que o meu colega use a palavra.
Cumprimentar, então, como vereador, a nossa mesa diretora, aí, na oportunidade, o presidente Paulinho, os senhores vereadores, o nosso assessor jurídico, os funcionários da casa e as pessoas aqui que se fazem presente. Eu sou favorável a esse projeto porque vejo o quanto ele é importante aqui para o nosso município, quanto a essa qualificação técnica, tanto na área
a agricultura quanto na área da agropecuária, né? Porque vendo que o nosso município aí ele é totalmente, quase totalmente agrícola, né? Então nós precisamos e temos uma demanda muito grande aí na área técnica, né? Do setor da agricultura, né? Na produção, tanto na implantação como na assistência técnica, nos tratamentos fitossanitários, né? Nós precisamos desse acompanhamento. Até foi, eu fiz uma indicação para a contratação desse agrônomo lá no ano de 2017, né? Então as pessoas vêm nos cobrando aí durante todo esse período. Estamos aí com os projetos, tendo a oportunidade de aprovar, né? A questão do veterinário, ele se faz necessário no município, né? Porque nós estamos vendo aí a quantidade de bovinos, tanto ovinos como equinos, caprinos, que se tem no município. A questão do laço, né? Que é uma dos esportes oficiais hoje, né? Então, se faz necessário, o pessoal aí vem pedindo aí para nós, vereadores, né? Que estamos à frente aí da administração pública, né? Então, eu vejo assim, ó, como um projeto que ele deve ser aprovado por unanimidade. Peço, então, que os senhores vereadores apreciem e votem aí por unanimidade desse projeto. Meu muito obrigado.
Então, o nosso colega vai assumir a presidência de novo, senhor Mirinho.
Agradeço aí, Paulinho, pela ter assumido a presidência e passamos à votação do projeto. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 16/2019. Que cria gratificação especial para servidores de carreira que atendam demandas no âmbito da administração pública. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada uma vaga de gratificação especial de 1,6 piso básico salarial a ser paga mensalmente ao servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 25 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de criar uma vaga de gratificação especial de 1,6 piso básico salarial para o servidor público de carreira que seja designado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo Municipal para atender demandas diversas e determinadas no âmbito da administração pública, onde sejam identificadas carências e deficiências de trabalho, sem prejuízo do exercício regular das funções do cargo que efetivamente está investido. É de amplo conhecimento dos nobres vereadores que o prefeito municipal extinguiu, por lei, todas as funções gratificadas, gratificações e adicionais criadas pela administração pública na gestão anterior, ocasionando grande economia para o município nestes 2 anos de gestão da atual administração. Não obstante, as antigas funções gratificadas, adicionais e gratificações foram extinguidas em razão de terem valores altos para os padrões do município. Mas existem demandas na administração que estão carentes e deficitárias de servidores. Um exemplo disso é o serviço de suporte e manutenção informática, para o qual não possuímos cargo, função, que pode muito bem ser exercida por servidor de carreira, sem prejuízo no desempenho de suas funções habituais do cargo, mas percebendo a gratificação ora proposta para desempenhar função adicional não inclusa em suas atribuições de cargo, evitando assim, inclusive, o evento chamado de desvio de função. Pelo exposto, demonstrada a necessidade da aprovação do referido projeto de lei, que cria apenas uma gratificação para atuação em áreas carentes de material humano na administração pública, quantidade muito menor do que as existentes anteriormente e extintas pelo prefeito municipal, é que solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, temos aqui em anexo a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, o valor proposto para essa gratificação, piso sem alteração do valor ainda, R$ 830,08. Previdência, R$ 174,32, um total mensal de R$ 1.004,40. Temos também a declaração do ordenador de despesa. Então, aqui demonstrando que tem condições de pagar esse valor para essa função, para a função proposta, né? Então, irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação, não cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Cumprimento o presidente, assessor, demais colegas. Também a todos que estão aqui acompanhando nosso trabalho. Também quero dar as boas-vindas aqui à nova colega, né? Seja bem-vinda. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse projeto e queria passar para os colegas uma história a qual eu fui alvo, participei, a questão sobre esse projeto. Na gestão passada, eu era motorista da Secretaria de Educação e na época eu acumulava duas funções. Não vencei duas funções, mas dois turnos de trabalho. Eu fazia um turno de trabalho das 5 da manhã até a 1h30, 2 horas da tarde. E também fazia outro turno da noite, que seria das 5h30 até aproximadamente meia-noite e 1 hora da tarde. Ou seja, então eu fazia funções para dois motoristas. E na época, foi uma luta ali, a gente conseguiu também com a secretária na época que me ajudou bastante ali, a gente conseguiu ali um valor na época, que passou dois motoristas na época, e nenhum dos dois ficou nessa linha que eu fazia. E ficou acertado na época de eu ganhar uma porcentagem de hora extra, que ficava aproximadamente 38 horas, que na época não chegava a R$ 300. A função que eu acumulava era praticamente a função de outro motorista. Aí eu me pergunto, não desmerecer ninguém, mas na época, eu desempenhava dois serviços, dois turnos, trabalho, fazia mais de 100 horas no mês, de hora extra, e ganhava um valor de mais ou menos R$ 300 por mês, em hora extra. Isso que era, por lei, era direito que eu ganhava. Agora, vinha um projeto de 1,6, que dava aproximadamente R$ 900 para desempenhar uma função a mais, ou sei lá, não sei se vai desempenhar uma função diferente do horário que trabalha ou vai ser no mesmo tempo. Eu, na verdade, eu acho que é um valor alto. Porque hoje em dia, nós, na crise que nós estamos passando, vivendo, o camarada consegue desempenhar uma função praticamente no mesmo tempo e ganhar um valor R$ 300 a R$ 400 que seja. Eu, na época, para mim, foi muito bom. Consegui desempenhar duas funções, dois trabalhos e ganhar um valor. Então, eu acho que, na minha visão, usando o meu exemplo que eu tive nessa época, na época que trabalhei ali na Secretaria de Educação, eu acho que isso é um valor alto. Se fosse um valor mais reduzido, eu acharia que é justo, na verdade, uma pessoa desempenhar uma função a mais ou faz algo a mais para merecer. Então é justo, só que nesse valor que a minha posição é contrária a esse projeto. Eu acho que um valor muito alto. Quase R$ 900 que vai ser ganho para uma pessoa desempenhar mais algo. Então, minha visão é um valor um pouco alto. Quem sabe fosse um valor mais reduzido, quem sabe poderia aqui, na minha posição, poderia até votar a favor. Mas nesse valor aqui, a minha posição é contrária a esse projeto. Muito obrigado.
Mais alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém quer se manifestar? Vereador Paulo, pode usar o espaço.
Bem, esse projeto aqui, pelo que eu falei no projeto 11, o primeiro projeto, se eu votar ele a favor, eu vou estar me contradizendo. Já votamos no projeto de 1,6, dois projetos, nós vetamos aqui na casa, nós demos um aumento de 3% para o funcionalismo, e daí nós começamos a gratificação de 1,6. Eu acho que aí não condiz. Não sei que função, o que vai fazer ou não vai fazer, mas eu também não posso me contradizer no que eu estou fazendo. Eu fiz uma coisa agora, pouco aqui, depois aqui eu vou mudar minha opinião, eu tenho que ter uma linha de conduta. E como já disse, até conversei com o prefeito, a minha conduta vai ser essa. Essas gratificação, por mim, eu voto sempre contra. Até o momento que volte todas as gratificações que nós tínhamos, que foi extinguida.
Mais algum dos senhores quer se manifestar? Vereador Marcos, pode usar seu espaço.
Senhor presidente, praticamente está parecendo que eu estou copiando o Paulinho, mas é realmente o que eu penso também é isso aí, Paulinho. Agora há pouco a gente aprovou um aumento de, na verdade, 1%. Esse outro 1% vai ser em julho e mais 1% em novembro. Então nós aprovamos hoje um aumento de 1%, na verdade. E como é que nós vamos dar 1,6? Aí como é que nós vamos dizer para os outros funcionários? Bom, para nós é pouco, mas daí para uma pessoa, tudo isso. E quem me garante que essa pessoa que está em vacaria, que vem prestar esse serviço, não vai continuar vindo? Isso ele pode continuar fazendo. Então eu sou contrário a esse projeto.
Mais algum dos senhores quer se manifestar? Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado todos da casa. Vejo esse projeto, claro, 1,6 piso, como a gente conversado antes, é um pouquinho alto, sim. Só que pensando bem, pelo outro lado, pessoal, eu acho que eu gostaria de pedir visto esse projeto pelo seguinte. Porque eu estive vendo essa semana ali na prefeitura, a pessoa que atualmente, eu não lembro o nome dela, que atende esse serviço, acho que vem uma vez, duas por semana só, ganha quase R$2.000 por mês, né? Para fazer esse trabalho. Aí, claro, de repente, se essa pessoa for daqui, a gente, pessoas que estudam, que vão, que se qualificam, será que não seria a hora da gente repensar um pouco? Diminuiria lá na frente? Tipo, eu vou pagar 1.800. Claro, que dá para repensar esse valor de 1,6 piso, né? Diminui esse valor, a gente senta, conversa, diminui, e daí conversa com o prefeito e essa pessoa não vem mais fornecer esse tipo de serviço no município, né? Eu acho que daria para repensar, né, pessoal? Conversar, claro que daí não vai adiantar nós pagar esse 1,6, que nem o Marquinhos falou, concordo. E o cara continuar vindo. Nós temos que ter uma garantia que essa pessoa que atualmente exerce esse trabalho, que não vai exercer, daí não vai resolver nada, e não tem economia, claro. A gente tiver uma garantia que essa pessoa não vai vir, e a gente vai colocar pessoas daqui que têm qualificação, aí eu acho que eu concordo plenamente. Mas eu gostaria de pedir visto aqui para a gente repensar para daqui mais 15 dias esse projeto novamente.
Por vereador, só para constar no pedido de vista, então, era a justificativa do pedido é redução do valor?
Isto.
E esclarecimentos acerca de que funções seriam beneficiadas, digamos assim?
Isso, ter mais esclarecimento aqui a respeito de que funções realmente essa pessoa daqui iria ver isso aí, né, pessoal? Obrigado. Eu acho que nada mais justo, acho, né? Não sei o que vocês pensam, eu vou pedir vista esse projeto. Outra coisa que eu quero saber é ter uma certeza de que essa pessoa que vem de vacaria não vai ficar nesse cargo, né, pessoal? Eu acho que tem que deixar isso bem claro, né? Nós não podemos criar mais gastos para o município. Já aumentou quase nada, praticamente 3%, daí eu pediria vista esse projeto. Muito obrigado a todos.
Mais algum dos senhores tem alguma dúvida quanto ao projeto?
Presidente, só para mim entender, esse cara que está vindo, ele não está cumprindo com a função dele ou ele vem? Aí eu me passei um pouquinho na leitura, acho que ele não tá fazendo o trabalho dele, ele está recebendo e não está. Por isso a contratação dá para essa outra função para outra pessoa?
Hoje tem uma empresa, uma pessoa que faz assessoria técnica aí, né, no setor da tecnologia, que vem de vacaria para esse tipo de serviço aí, né? Então, provavelmente vai ser rompido esse contrato, né? Essa é a discussão e esse é o pedido de vista do vereador Fernando.
Tá bom, obrigado. Eu acompanho o vereador.
Então, não tendo mais dúvidas quanto ao projeto, vamos primeiramente colocar o pedido de vista do vereador Fernando em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Pedido de vista aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 17/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal da Saúde para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período do ano letivo de 2019, iniciando em 6 de março de 2019 e com término previsto para 13 de dezembro de 2019, um professor de ciências, iniciando em 6 de março de 2019 e com término previsto para 31 de dezembro de 2019, prorrogável por mais um ano, uma auxiliar de serviços gerais serviçal, iniciando em 6 de março de 2019 e com término previsto para 5 de março de 2020, prorrogável por igual período, um médico do trabalho em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminados. Então, aqui, quantidade, função, carga horária semanal. Então, um professor de ciências, séries finais, 20 horas. Então, esse contrato é para o ano letivo aqui, né, iniciando em 6 de março e término previsto para 13 de dezembro. Um auxiliar de serviços gerais, serviçal, 40 horas. Esse cargo é iniciando em 6 de março e término previsto para 5 de março de 2020, tá? E o médico do quantidade, um médico do trabalho, 5 horas semanais. Esse sim é para 6 de março de 2019, término previsto para 5 de março de 2020. Artigo 2º. Será exigida para contratação no cargo de professor de ciências, excepcionalmente para este contrato temporário emergencial, a graduação completa ou incompleta. Os contratos, as leis anteriores, só já dando explicação aqui, para o cargo de professor, exige a formação completa. Segundo a informação da Secretaria de Educação, não conseguiu, nem foi aberto 3 editais para a contratação de professor com graduação completa e não houve interessados. Então, o motivo aqui desse projeto para a contratação com a opção de graduação incompleta, para quem está cursando ainda o curso de ciências, então, né? Mas as especificações que constam no respectivo plano de carreira do magistério. Para o cargo de auxiliar de serviços gerais, as exigências da Lei Municipal do Plano de Cargos e Funções, número 569-2009 e Lei Municipal número 749-2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, e será exigida para a contratação no cargo de médico do trabalho as especificações que constam desta lei e das atribuições conforme anexo 1. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor 20 horas será de R$ 1.381,18. O de auxiliar de serviços gerais será de 2 pisos básicos salariais mensais. E o vencimento básico do cargo de médico do trabalho 5 horas semanais será de 2,25 pisos básicos salariais mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária serão escolhidos mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que avançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo para tanto designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme decreto número 1100 de 19 de janeiro de 2015 e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 26 de fevereiro de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período do ano letivo de 2019, iniciando em 6 de março de 2019, com término previsto para 13 de dezembro de 2019, um professor de ciências. Iniciando em 6 de março de 2019, com término previsto para 31 de dezembro de 2019, prorrogável por mais um ano, uma auxiliar de serviços gerais serviçal. E iniciando em 6 de março de 2019, com término previsto para 5 de março de 2020, prorrogável por igual período, um médico do trabalho, para atender necessidade de excepcional interesse público, com as seguintes considerações. O memorando número 44/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura justifica a contratação do professor de ciências séries finais, inclusive a excepcionalidade de redução da escolaridade para este contrato emergencial. O memorando número 45/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura justifica a contratação do auxiliar de serviços gerais serviçal com a exoneração da servidora Aldessa Maiara Melo de Siqueira. O memorando número 62/2019 da Secretaria Municipal de Saúde justifica a contratação do médico do trabalho sem criação do cargo em lei própria em razão da excepcionalidade e emergencialidade da contratação. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos aqui em anexo as atribuições do cargo de médico do trabalho, que as sintéticas são as seguintes: atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalho de segurança, defesa e proteção da saúde do indivíduo, na sua especialidade médica do trabalho. Condições de trabalho, então, é carga horária 5 horas, requisitos para o ingresso, habilitação legal para exercício da profissão, intitulação própria da área específica, idade mínima de 18 anos. Temos também, então, em anexo, memorando 44 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, justificando a contratação da professora de ciências, né, sem licenciatura completa. Temos também auxiliar de serviços gerais, em razão da solicitação de exoneração da profissional que ocupava o cargo, comemorando o 62 da Secretaria Municipal da Saúde, justificando, então, a contratação do médico do trabalho. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Bem, já tinha cumprimentado a todos. Conversando com a secretária Laira, ela teve dificuldade de conseguir essa professora, sou totalmente a favor, só pelos fatos que a gente olha aqui, que te deixa meio pasmo as coisas, né? Se tu olhar bem aqui, nós agora mesmo estávamos olhando aqui nesse projeto aqui de 015, um diretor de departamento, 8 pisos, um médico e uma professora, 2 pisos, 2.525, né? Então, as coisas estão distorcidas mesmo, né? Tu bota aqui, vamos dizer, já um assessor de direção 2.70, já ganha mais que um médico. Aí que tá as distorções, as coisas erradas que a gente vê e fazer o quê, né? Então, acho que, de repente, às vezes a gente fica no com falta de médico, falta de professores, por falta de mais, a gente ter mais consciência de aumentar um salário dessas pessoas que prestam um serviço de grande relevância para nós. Mas vamos lá, vamos aprovar.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado a todos. Só uma colocação em cima aqui desse artigo 2º, que fala que o profissional, que o professor pode ter a sua graduação completa ou incompleta. Eu queria fazer uma colocação em cima disso, porque a gente tem ouvido bastante sobre essas questões das contratações desses profissionais, porque nós temos bastante pessoas se formando, né, nessa área da educação, e algumas chegaram até me colocaram que parece que aqui o município ele exige bastante, né, sobre a contratação desses profissionais, que exige só pessoas com seu curso completo. Então eu queria colocar deixar um recado que quem sabe se fosse analisado mais para frente, né, para tentar abrir oportunidade para essas pessoas que estão se formando, quem sabe que a sua formação esteja aí com 70, 80% já completo, que possa, quem sabe, aí analisar, né, o próximo ano para se abrir para essas pessoas que estão se formando, para já ajudar a abrir, colocar elas no mercado de trabalho e também já ajudar até para terminar de pagar a sua faculdade, né? Então, que de repente seria algo que poderia se analisar para o próximo ano também, quem sabe colocar nos requisitos, né, também que a pessoa resida na localidade também, que vai ser também uma forma de economia também para o município, né, que se o transporte também seria o valor mais baixo. Então é algo até que eu já tinha que ter ido atrás sobre isso, falar com a secretária, mas não deu, né? Então já seria aproveitar esse gancho já para deixar esse recado para se analisar o ano que vem, que possa, quem sabe, também abrir essa oportunidade para pessoas que estão se formando e terminando a sua faculdade, que possam também se inscrever nas demais áreas que vão se abrindo também. Mas sou favorável a esse projeto. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 18/2019. Autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio com o DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, fins de manutenção e conservação da rodovia estadual RS-460. Parágrafo único. Pelo convênio, o município de Monte Alegre dos Campos e o DAIR farão a manutenção e conservação da RS-460 em comunhão de esforços econômicos e de infraestrutura de maquinários, fins de manter a qualidade de trafegabilidade da rodovia. Artigo 2º. O prazo de duração do convênio será de 24 meses e as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente do município e, se necessário, será aberto crédito suplementar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 27 de fevereiro de 2019, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como justificativa ao projeto, temos o seguinte. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o DAIR, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, fins de manutenção e conservação da rodovia estadual RS-460. A necessidade da medida é uma recomendação, tendo em vista que investimos recursos públicos municipais na manutenção e conservação de uma rodovia, antes municipal, mas atualmente de responsabilidade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, esperando o pronunciamento dessa Igreja Câmara, seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui temos uma situação um pouco diferente, que é a situação dessa estrada que liga aqui a sede do município à BR-285. Legalmente, então, o município não poderia investir na manutenção dessa estrada, que é uma rodovia estadual. Então, esse é o motivo desse convênio, né, para que a manutenção dessa estrada seja... Não seja, até que o prefeito não sofra apontamentos pelo fato de estar fazendo a manutenção de uma rodovia estadual, o que é legalmente vedado em lei, né? Então, esse é o motivo desse projeto de lei para esse convênio.
Alguma dúvida quanto a esse projeto? Vereador Paulo, pode usar seu espaço.
Bem, esse projeto aqui autoriza, daí está autorizando o município fazer o serviço do Estado.
Exatamente.
E isso aqui, tu veja quantos anos nós temos atrasado que essa RS e o governo, os governos que passaram nunca botaram a mão numa estrada dessa, né? E a gente gastando 14 quilômetros que tu poderia investir em outras estradas. Mas nós temos que até cobrar mais do Estado, acho que em questão de nós vereadores ir no Estado e cobrar mais sobre as manutenções dessa RS. A gente já sabia que era RS, mas nunca sabia até que não poderia nós estar fazendo uma obra de manutenção desses estratos. Bem, se deixar por vez dos governos que estavam, nós estava morto, né? Mas é isso aí, é bom que se concretize isso.
Mais alguém quer se manifestar? O vereador Jonas tinha pedido aí, pode usar seu espaço.
Só uma pergunta para o doutor, que aqui no parágrafo único fala que pelo convênio, o município Montelegre dos Campos e o Dyer farão a manutenção. Será que o Dyer vai começar também agora a ajudar a fazer a manutenção dessa RS?
Pois tomara que sim, né? Mas a princípio aqui, pelo que a gente vê na prática, só vai praticamente legalizar, autorizar o município a fazer a manutenção de forma legal, né? Que não, sem riscos de apontamento, né? Pelo município estar conservando a estrada, a rodovia estadual. Tomara que o Dair também faça a sua parte.
Vereador Fernando, pode usar o espaço.
Já havia cumprimentado todos da casa. Vejo esse projeto aqui, então, na verdade, o município ainda vai continuar fazendo esse trabalho, né? Porque, na verdade, já faz praticamente tempo que essa estrada aqui anda péssima, né, pessoal? Então, eu acho que se deixar pela vez do Dair só, acho difícil. Aí a coisa fica feia mesmo, né? Eu acho outra coisa também, a gente sabia já que era uma RS, que é do Estado, né? Eu acho que a gente está na hora da gente se juntar, nós vereadores, ir atrás, cada um dos seus deputados, a gente apoiou, e ir atrás de um asfalto aqui, né, pessoal? Que já tem uma promessa, desde 98, quando foi feito o alargamento ainda pelo governo Brito, que se ganhasse ia deixar o asfalto, mas até hoje, né? Como a gente se vê aí, e se tivesse, claro, se tivesse um asfalto, é 14 quilômetros aqui, diminuiria um monte o gasto aí da prefeitura aí com máquinas aí nessa estrada, né, pessoal? E sobraria para fazer outras áreas, né? Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 20/2019. Que institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul e da Outras Providências. Artigo 1º. O município de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores. Parágrafo único. O programa de que trata o caput deste artigo tem por objetivo incrementar as receitas decorrentes do ICMS, pelo incentivo à emissão dos documentos fiscais, bem como sensibilizar os cidadãos sobre a importância do exercício da cidadania fiscal por meio da realização de sorteios aos consumidores finais, pessoas físicas. Artigo 2º. Os sorteios do município serão mensais através da distribuição de prêmio em bens ou dinheiro e serão efetivados com a utilização da plataforma do programa Nota Fiscal Gaúcha, atendidos os requisitos da Lei nº 14.020/2012. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. A dotação é a seguinte, então, Secretaria Municipal da Fazenda, 3.3.90.47.00.00.00.00.46. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete Prefeito de Monte Alegre dos Campos, 28 de fevereiro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo incrementar as receitas decorrentes do ICMS, pelo incentivo à emissão dos documentos fiscais, bem como sensibilizar os cidadãos sobre a importância do exercício da cidadania fiscal por meio da realização de sorteios aos consumidores finais e pessoas físicas. Assim, uma vez aprovado o presente projeto de lei que institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores, mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, os contribuintes poderão ser contemplados nos sorteios mensais com a premiação em bens ou dinheiro, desde que identifiquem na nota fiscal seu CPF e cadastrem a nota fiscal na plataforma. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui é um projeto para que o município também seja enquadrado aqui na plataforma aqui do Nota Fiscal Gaúcha. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, há vários anos eu já sou cadastrado, cadastrei meu CPF lá na Nota Fiscal Gaúcha, e pelo estado eu não preciso cadastrar meu CPF, mas eu tenho, por exemplo, no desconto no IPVA do carro cadastrado em meu nome, o desconto de tido lá como bom cidadão, em razão do cadastro Nota Fiscal Gaúcha, né? Então, aqui é um programa do municipal, né, de premiação semelhante ao do Estado. Então, achei interessante esse projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar? Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado todos da casa. Sou favorável, sim, a esse projeto. Estive conversando essa semana com o Sildinei ali, que faz parte do ICMS do município, né? Ele até, a gente vai mesmo conversando, ele teve me explicando ali que é, sim, importante. Quando tu vai comprar uma coisa, qualquer coisa no mercado, Deus de uma água, uma bala, qualquer coisa, sempre peço um CPF na nota, né, pessoal? A gente, às vezes, não dá importância para isso, né? Chega lá, normalmente, no mercado, quer CPF na nota? A gente nunca, sempre diz que não, né? Mas eu acho que isso é uma forma também do governo controlar também a parte do imposto e da gente, daí sim, também poder cobrar melhorias aí, que voltem para nós, né, pessoal? E outra coisa também que eu acho importante também, que o que incentiva a gente fazer isso a partir de agora também tem a parte do IPVA, né? Que chegou, se eu não me engano, é um limite, tu conseguiu 200 notas fiscais ali, chegou no final do ano, tu tem o teu desconto no IPVA, né? Além daqueles 20 e poucos por cento, tem mais um desconto de 5, 6%, né? E além dos prêmios também, que a gente estivemos conversando ali, teve gente ali da prefeitura que ganhou também. Só que, claro, não adianta só tu pedir CPF se tu não cadastrar. Tu tem que pedir para cadastrar no sistema, entrar no sistema do Nota Fiscal Gaúcha e cada um cadastrar o seu CPF. Aí sim vai estar validado. Não adianta só pedir lá o CPF na nota se não tiver cadastrado. Não adianta de nada, né, pessoal? Então, ó, todo mundo que esteja nos assistindo aí no Facebook aí, que faça isso aí a partir de agora aí, que a gente tenha um estado melhor, se Deus quiser. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Só aguardar o nosso vereador Marcos Roberto retornar e colocamos o projeto em votação. Vereador Marcos, dúvidas quanto ao projeto? Não tendo mais dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos ainda aqui, então, dois projetos aqui do Poder Legislativo. O primeiro é que projeto de lei legislativo número 01/2019, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei número 670/2011, que fixa o valor das diárias aos vereadores e funcionários da Câmara Municipal e da outras providências. Artigo 1º. Altera o parágrafo 1º da lei municipal número 670, de 21/3/2011, que passa a ter a seguinte redação. Então, artigo 1º. Aos vereadores e funcionários da Câmara Municipal que, designados pelo presidente, ausentarem-se do município com objetivo de serviço ou em cursos de aperfeiçoamento, além do transporte, serão pagas diárias de 45% do piso salarial básico dos servidores públicos do município. Parágrafo 1º. Nos deslocamentos para Brasília, as diárias serão pagas com seu valor multiplicado por 2. A alteração está aqui. A lei prevê que a diária seja o 45% do piso seja multiplicado por 3. O projeto é para que seja multiplicado por 2. Então, a redução de 1/3, ou 33%. Né? Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite fora da sede do município, as diárias serão pagas pela metade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 28 de fevereiro de 2019. Valdenir Bueiro dos Santos, presidente. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo tem por objetivo alterar o valor das diárias nos deslocamentos para Brasília, Distrito Federal. Atualmente, as diárias para Brasília são pagas no percentual de 45% do piso básico salarial, que atualmente é de R$ 518,80, multiplicado por 3, o que resulta no valor de R$ 700,38. Este projeto propõe que o percentual de 45% do piso básico salarial seja multiplicado por 2, o que resulta no valor de R$ 466,92. A redução proposta visa a adequação dos valores realmente necessários para as viagens à capital federal e economizar os recursos públicos. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 28 de fevereiro de 2019. Valdemir Bueno dos Santos, presidente. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Gostaria de pedir que o Paulinho assumisse a presidência dos trabalhos, que eu quero defender esse projeto.
Faz o favor, então, colega Mirinho, à tribuna.
Já tinha cumprimentado a todos. A minha defesa em relação a esse projeto, já fiz algumas viagens a Brasília e vejo que essa redução, ela se dá um preço justo para que a gente faça essas viagens. Então, penso que não é nós aqui, enquanto vereadores, enquanto cidadão, que vamos resolver o problema do Brasil, mas eu acho que quando se tem uma oportunidade, temos que fazer alguma coisa, né? Por pequena que seja, eu acho justo que seja feito, né? Então, vejo aí que a questão da redução das diárias aqui da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, nós vamos deixar nosso exemplo aí para as demais câmaras de vereadores e poderes executivos, né? As pessoas públicas que usam do dinheiro público, administram o dinheiro público, né? Então, estamos fazendo a nossa parte. Eu me sinto satisfeito quanto à ideia desse projeto, né? E deixo aí para os senhores vereadores que seja unânime essa aprovação. Deixo a questão da nossa IRS 460, eu até já tinha conversado com o nosso deputado aí, que foi um dos deputados bem votados no nosso Monte Alegre, que foi o deputado Sérgio Turra, dos Progressistas. Então, ele teve o compromisso de defender a ERS 460, e eu quero deixar o convite aí para os vereadores, que a minha ideia é, em abril, a gente marcar uma audiência lá com o representante de infraestrutura, o secretário de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos ir lá defender essa ideia e fazer uma pressão política para os nossos representantes, para que seja, não vou dizer assim, não, mas nós levar a ideia de que nós queremos o asfalto. Eu acho que nós, como representante do povo, como político, nós temos que dizer isso, porque muitos municípios conseguem porque estão organizados e fazem a pressão política, né? Então, assim, nós temos que fazer a nossa parte. Então, até vendo isso, que daqui a pouco a gente tenha que viajar mais, né, ir a Porto Alegre e tal, em maiores números de pessoas, se também reduz as diárias para se ter essa economia para a Câmara de Vereadores de Monte Alegre. Foi pensando nisso que eu propus esse projeto. Então, muito obrigado e peço que seja unânime essa votação.
Eu que o vereador Mirim assuma os trabalhos novamente.
Agradeço ao presidente Paulinho na oportunidade. Se mais alguém quisesse manifestar a respeito do projeto, vereador Paulo, pode usar seu espaço.
Bem, eu só quero te parabenizar por essa ideia. E tem um parceiro também para nós cobrar, vou cobrar o nosso deputado, que a gente apoiou também, do Progressista, que a gente vai de atrás disso aí. Vamos começar a bater em cima disso. Aquele o Israel, eu não sei, o vereador de Bom Jesus, aquele que encabeçou para começar a obra na Rocinha, teve êxito. Então, se nós pegarmos todos junto, nós vamos conseguir. E esses pequenos, eu disse pequeno, mas para nós começando assim, nós estamos dando um exemplo que a gente está gastando bem o dinheiro público. É isso aí, a gente peço também que os colegas aprovem por unanimidade esse projeto.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Assis, pode usar seu espaço.
Já tinha cumprimentado a todos. Gostei muito da ideia do presidente, né? De reduzir isso aí, porque eu sou sempre a favor da economia, né, para o município, por isso não aprovei as gratificações, né, ali. E gostei muito, e meu voto é favorável a esse projeto. E a respeito, por exemplo, essa viagem a Porto Alegre, né, nós pressionamos nossos deputados, que nós demos apoio a eles, fizeram uma boa votação em Monte Alegre, eu sou a favor. Agora, quer dizer, com essa redução, né, das diárias, aí, sou a favor, e nessa viagem sou capaz de ir junto, né, para buscar a pressão, né, para o nosso asfalto aqui até Monte Alegre dos Campos. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado todos antes. Só quero deixar aqui uma sugestão aqui para o nosso presidente, que já dizer que parabenizar por esta atitude, mas eu pensaria, não sei, mas é uma sugestão que deixaria aqui o presidente, porque hoje, para quem foi a Brasília, já sabe, né, que o valor que hoje é recebido realmente é um valor que dá para se virar ali o suficiente. Mas eu só penso hoje a questão dá com pouco. Hoje está dando o valor suficiente. Daqui a pouco nós reduzimos hoje esse valor, daqui a pouco amanhã e começa a tirar dinheiro do bolso para tirar as suas despesas lá. Eu deixaria uma sugestão ao presidente, mas se for a votação eu voto a favor, de em vez de mexer nas viagens que vão a Brasília, que é um lugar distante, que tem um gasto grande, em vez de pagar diárias aqui fora da sede para todos os vereadores que forem fora, então seja paga somente as despesas que forem gastas, né? Daqui a poucas diárias, vamos montar uma comissão, vamos subir a Porto Alegre, por exemplo. Vai pagar diárias para todos os vereadores que vão subir lá, com certeza vai dar um valor alto. Ao invés disso, quem sabe, então, dá somente a despesa, porque eu viajo todos os dias ali, sabe que um almoço ali, R$ 25 a R$ 30,00, consegue. Um café da manhã ali também. Então, de repente, seria uma forma de, quem sabe, reduzir somente só com a despesa aqui dentro do Rio Grande do Sul e permanecer esse valor para não precisar daqui a pouco ter um desgaste de ter que retornar e querer mexer, aumentar novamente as diárias para ali Brasília, né? Mas seria uma sugestão aí o presidente ficar da forma que pensar melhor, né?
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereadora Eirotildes, pode usar seu espaço.
Cumprimentar novamente o presidente, o assessor, os colegas, os demais aqui presentes, o pessoal da casa. Quanto às diárias, isso aí, eu acho que é importante reduzir também. E que nem o Jonas também falou que de repente só paga as despesas, né, se for pelo Estado. Mas o que mais me importa é parabenizar o Mirinho pela ideia que quase todos nós com certeza teria, né, mas não tinha expressado, que a nossa BR aqui está muito parada, porque eu penso assim, desde o início da primeira administração, só deixou a desejar, porque faltou muito esforço, união e força para... Porque se nós não vai lá, não cobra, não insiste, outros vão e conseguem, né? Então, eu sou favorável completamente a isso aí. A nossa asfalto aqui é uma necessidade. Quanto mais... Logo, mais melhor para todos aqui no município. Obrigada.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Marcos, pode usar seu espaço.
Senhor presidente, como já tinha cumprimentado a todos, aqui eu só tenho uma dúvida aqui. Nos casos em que o deslocamento não exija pernoite fora da sede do município, as diárias serão pagas pela metade. Isso aqui não está ficando aberto para quem for em vacaria, não vai ter direito de cobrar isso aqui? Doutor Marcos, por gentileza.
Aqui, na verdade, não alteramos em nada a redação da Lei 670. Ela é a mesma redação, só alteramos ali a multiplicação por 2. Então, é o que já tem na legislação do município também é dessa forma. Então, ela está só seguindo a atribuída ali ao executivo, né, aplicada aos servidores do Poder Executivo. Então, não estamos alterando aqui a redação da lei que já existe desde 2011.
Obrigado, doutor. Então, esclarecido aí a minha dúvida, quero parabenizar o presidente por essa atitude, parabenizar colegas vereadores, que certamente vai ser unânime essa aprovação desse projeto. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Eu fiquei em dúvida, doutor, a questão da sugestão do Jonas. Cabe um pedido de vista ou não?
Olha, se quiser alterar, mas daí aqui já é uma lei, já está vigente, né, dessa forma, não seria dúvida quanto à redução do fator de multiplicação aqui, que seria 3 para 2, né? Pode ser repensado e daqui a pouco melhorarmos a redação da lei vigente, a 670, e adequar como foi feito, o executivo fez com a lei aplicada aos motoristas, né? Também dá para se pensar numa nova redação da lei toda, né? Se houver interesse e os senhores vereadores entenderem necessário, dá para fazer alteração, sim, né? Mas aqui eu não vejo motivo para pedido de vista, né? Porque não. Quanto ao fator ali, não sei se, pelo que eu vi, não tem. Está meio que unânime a questão da redução do índice do índice de multiplicação aqui, do 45% do piso, de 3 para 2, né? Então, não vejo motivo para vistas do projeto nesse sentido. Né?
Então, colocamos o projeto em votação. Quem concorda com a redução das diárias do Poder Legislativo, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número. Projeto de lei legislativo número 02/2019, concede revisão geral anual dos subsídios dos ocupantes de mandato eletivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e da outras providências. Artigo 1º. É concedido aos ocupantes de mandato eletivo de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais de Monte Alegre dos Campos a revisão geral anual de seus respectivos subsídios no percentual de 1% em março de 2019, 1% em julho de 2019 e 1% em novembro de 2019 nos vencimentos, somando ao longo do exercício 2019 3% de revisão geral anual. Artigo 2º. As disposições desta lei ficam inclusas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias do presente exercício. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações da lei de meios em execução. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2019. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 28 de fevereiro de 2019. Valdemir Boedo Santos, presidente. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo a concessão da revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Os parâmetros utilizados foram os mesmos adotados pelo Poder Executivo Municipal para a concessão da revisão geral anual aos servidores municipais, observando que o acumulado pelos principais índices indicadores da inflação no período dos últimos 12 meses são todos superiores a 3%, conforme comprovante em anexo. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 28 de fevereiro de 2019. Valdemir Boeira dos Santos, presidente. Então, pesquisando aqui os índices de inflação no período, então tivemos o IPCA, o acumulado de 3,78% nos últimos 12 meses, o INPC 3,57%, e tivemos também o IGPM, que ficou um acumulado de 7,6% nos últimos 12 meses. Então, aqui a preocupação é não dar, como não os ocupantes de mandato efetivo não podem ter aumento real, o que pode ser feito somente por lei específica no último ano de mandato para a legislatura seguinte, então não pode ser acima da inflação no período dos últimos 12 meses. Então aqui estamos seguindo o mesmo índice concedido, o índice de reajuste concedido aos servidores do município, e que esse índice está abaixo da inflação no período. Então, para que não haja nenhuma irregularidade e ilegalidade no reajuste, então, e não cause problemas aqui ao presidente. Então, só vamos fazer a correção aqui do errinho aqui que eu fiz da data aqui. Não existe irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não tendo mais projetos para apreciação, passamos ao espaço das lideranças. Vereadores inscritos aí pela ordem. Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente, senhor assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa e os demais presentes. Vou abrir a minha fala também, sendo parceiro com o nosso presidente, em homenagear o seu Valmor e a dona Ana, porque também, com dois mandatos aqui também, sempre vendo eles na casa, acompanhando nós aí, direto. Nós tínhamos mais companheiros, às vezes não estão vendo, tem algum problema, mas sou parceiro também, em homenagem a eles. Outra coisa que a gente tem lembrado do nosso colega que se foi, o Guela, conhecido como Moacir, presidente do nosso Partido Progressista, foi secretário em uma ocasião aqui no município, e deixaram nossas condolências à família por essa perca. Eu quero falar agora sobre assistência social. Assistência social, nós temos um débito com assistência social. Nós estamos fazendo muito pouco a parte social do município. Eu acho que as taxas sociais para pessoas, idosos, aposentados, que gastam com remédio, tem que pagar a taxa de água, tem que pagar a taxa de luz, seus IPTU, isso existe no nosso código tributário, umas taxas sociais que podem ser usadas. O pessoal não está usando, acho que porque não sabe, mas eles têm que vir aqui na assistência e se cadastrar, porque tem esses direitos. É o direito adquirido que está no nosso código. Outros projetos que nós tínhamos, isso para quem acompanhou uma época que nós tínhamos a banda, nós tínhamos uma banda aqui municipal, que ter a última apresentação que houve aqui no ginásio, eu acompanhei, era de arrepiar de tu ver as crianças que se apresentaram e como se for apresentar em outros municípios, levaram o nome do nosso município. Vocês podem procurar essas pessoas que participaram dessa banda, participaram do grupo de dança Compasso da Tradição, participaram de outros eventos, como futebol, como capoeira, como todas nessas áreas, para tu ver como é que está esse pessoal hoje, essa rapaziada. Estão todos bem encaminhados, trabalhando. E eu estou vendo, na minha localidade, outra forma se apresentando. Está entrando uma coisa que hoje é pequena e amanhã vai ser um problema de saúde no município. É o crack que está entrando já no nosso município. Sem esses programas sociais, eu tenho visto várias crianças, guri a partir de 6 anos até mais, e vai até a faixa dos 15, 16 anos, perambulando pelas ruas todos os dias passando lá. Uma parte já está envolvida com essa droga mais pesada que daqui amanhã vai se tornar. Segurança pública vai ter gasto, a saúde vai ter gasto, porque vai ter que ter internação dessas pessoas, as famílias vão sofrer, então eu acho que a assistência social teria que voltar àqueles programas que nós tínhamos. Vamos ocupar esses jovens, vamos botar esses... Para os pais poderem sair, os pais saem 6 horas. É, em chuvinha, sai 4 horas, 4h30, tem ônibus que sai da manhã de lá de baixo, sai e só chega à noite. E daí? As crianças ficam desdará, tem a escola de manhã e de tarde não tem ocupação. Então, esses pais, para poderem ir para o trabalho descansado, eu acho que nós teríamos que voltar com esses projetos sociais de dança e de música, que acho que nós devemos ter a nossa banda, todos os equipamentos da banda que tinha, sax, tenor, que nós tinha gente que precisava tocar, e hoje estão todo mundo trabalhando muito bem encaminhado, então nós precisamos voltar com isso. Até um pedido que eu fiz na sessão da enxuvia, não sei se esqueceram, foi ignorado, sobre a conta da que eu pedi, a conta que temos que ter na Caixa Federal, que está no nosso código tributário, no código, na parágrafo 188, nós temos que ter uma conta para prestar, ver o que nós temos gastando, o que nós temos recebendo, o que nós temos gastando com a iluminação pública. Nós temos com os postes, alguns no Passo Caro estão sem luz, já isso, aquelas velhas histórias de sempre. Foi aprovado até agora aquela da Rural, até na Rural não sei como é que está. Meus colegas que andam mais para a Rural podem me dizer, mas lá no, na parte urbana nós não temos, ainda temos pecando nisso aí. A questão das 9 casas que ainda não tem luz, que o senhor Lúcio me disse que tinha um projeto em andamento, mas faz, nós assumimos essa criança já no nosso mandato e está crescendo a criança, nós estamos lá com a pessoa sem luz. E esse gasto é demais, tu usar aí 50, 60 metros de fio para puxar luz de uma casa para outra, tu, além de tu pagar bastante, tu recarrega a casa que está te cedendo a luz. Tenho visto no Facebook também a cobrança das estradas da enxuvia. Os colegas aqui, todos, de a par do que nós pedimos na sessão da enxuvia, todos foram unânimes a pedido da estrada, né? Então o pessoal lá está pedindo, agora não sei se já foram, mas essa semana estava no Facebook isso aí. A questão, até eu entrei na conversa na questão da ponte do governador que está caindo a cabeceira. Falei com o prefeito, disse que já está licitado um material para reconstruir, só que tem que ter uma parceria da Prefeitura de Bom Jesus. Nós não podemos fazer sozinho por lei, tem que ser meia a meia essa ponte. Está mais ruída do nosso lado, mas isso aí já está encaminhado. Então eu pedi que, porque lá também é estrada de produção, sai um pouco de produção, e o que não sai de produção sai trabalhador, sai 5, 6 ônibus de trabalhador fora os da linha, que fazem aquele trajeto todo dia, né? Então pedi que o secretário vá até lá. A estrada do Ranchinho também, que eu tenho pedido já desde o ano passado, para nós dar uma passada, que a estrada passa muita carreta de madeira ali, a estrada Natália Francisco Boeira ali, que entra no cemitério e sai no asfalto. Temos que dar uma revisada naquela estrada, está muito ruim, os carros pequenos estão sofrendo ali. Quem tem carro grande não sofre, mas os pequenos que passam as carretas carregadas, saem de madeira, entra madeira, então está dando esses problemas, né? Esse pedido. E para encerrar, quero parabenizar, para dar os parabéns aí à Canhada Funda, que fez um grande rodeio aí, conversando agora, quarta-feira estive aí conversando com os proprietários de estabelecimentos, tão contente com o que está acontecendo, com o desenvolvimento que eles têm feito. Por exemplo, o Cristiano me citou que em 3 dias ele faturou quase por 20 dias aí, né? Ele faturou a pecuária, faturou os lanches, né? Até o Marquinhos, que ferra cavalo também, que faturou o Zé Botão. Então é um desenvolvimento bom, esse nosso tradicionalismo está trazendo aqui e levando o nome do nosso município hoje é o mundo pelas redes sociais, né? Convidar aí a todos, que eu, a partir de hoje já está começando um novo rodeio aí do vovô Virgiliano, o quadro, né? O nosso patrão, o senhor Vardão, que nós chamamos, o Elton Tavares, convidar o povo para participarem desse rodeio, que isso aí também vem só engrandecer o nome do nosso município. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.
Vereador inscrito Marcos Roberto Minuso.
Gostaria de cumprimentar novamente o senhor presidente, senhor assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que estão nos prestigiando hoje. Gostaria de comentar um pouco a respeito do aumento de 3%. Foi um aumento, é o que realmente puderam dar, mas eu faço, e a gente tem que comentar, falar o que está errado, mas tentar apontar uma solução.
Eu trabalho na Secretaria de Obras e eu vejo todo dia ali 5 chefes. Tem dias que tem 6. Na Secretaria de Obras e Agricultura. Eu acho que se tirar 3 desses chefes, já daria para dar um aumento no mínimo de 2% a mais para os funcionários, para todos. Já se tornaria 3, 3 e 3 esse aumento. Porque são o Mick, Marcos Pavan, o Pialá do Passo do Carro, o Jackson, daí o Marlon e o Itamar. E muitos dias o Pereirinha também está ali, que é mais um chefe também. Então acho que dá para se adequar a coisa e gerar uma boa economia só nesse ponto aí. Na questão da ponte lá, Paulinho, eu vi umas postagens do Nego Marcon também, até esses dias eu estive lá consertando a ponte, a outra ponte lá da Barrinha, lá que ali realmente o que acontece é para cima derrubam árvores e jogam dentro do rio. Aí aquele dia que eu fui lá tinha mais um senhor de um toco, daí o homem do lado já tinha laçado e tirado, estava do lado da ponte. O que acontece é isso, eles desmatam para cima, desce esses restos de árvore, pico, tranca embaixo da ponte e acaba estourando e leva toda a lateral embora. Só eu já fui 4 vezes lá consertar. O Cláudio Pio já foi mais umas 2 ou 3 vezes. Então isso ali é só um trabalho de conscientização para o pessoal não desmatar para cima e se fizer alguma coisa que não jogue dentro do rio, que evita esse negócio de estar levando a ponte embora. Na outra ponte de baixo ali, que é o caso que eu vi a postagem do Marcon, realmente está ruim. Eu tive uma vez consertando, foi em parceria com o Bom Jesus. Eu lembro na administração do Gilmar, a gente foi lá num dia, nós fizemos toda a ponte. Só foi no outro dia o Clodovil e o Carlos colocar mais uns pregos que faltou. Então é serviço de um dia, se faz a ponte, trocamos as madres e tudo. E na questão da... Parabenizar o senhor presidente também na questão das diárias, uma boa economia. E indicar também que o Poder Executivo faça essa mesma redução, que eu garanto que lá vai ser muito maior a economia. E que isso sirva, essa tua ideia, Mirinho, que sirva de exemplo para os vereadores das cidades vizinhas. Eu tenho informação de Caxias, informação de um parente lá, que os vereadores de Caxias, para ir em Farroupilha, eles ganham R$ 1.000 de diária. É praticamente a mesma cidade. Nós estamos tentando fazer a coisa certa. Se eles fizessem lá também, aí vai virando uma bola de neve. Pode ser que volte a boa política, como tu sempre fala, né, Miri? Pode ser que se volte a acreditar na política. O povo volte a acreditar na política. Era isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa. Eu gostaria apenas de abordar alguns assuntos, né, pessoal? Algumas coisas sobre agricultura, obras, educação, saúde, dar algumas sugestões para a atual administrações para melhorar alguns pontos, né? Começando com a agricultura, né? Não sei como é que anda ali, acho que teria que ter um plano, um organograma aí para que fossem realizados alguns serviços aí, né, pessoal? Esse ano, não sei o que aconteceu, a parte de plantadeira também, de plantio do milho também, teve um atraso, tudo, né? Eu acho que tem algumas coisas, eu acho que tem que dar uma melhorada, né, pessoal? E principalmente uma coisa que eu bato em cima, a gente sabe que ajudar todo mundo de um por um, isso não existe, né? Essa parte desse assistencialismo, infelizmente, é complicada, mas dar uma visão melhor aí para os nossos jovens, né? O pessoal que quer começar aí com um parreiral, com uma lavoura, com pomar aí, que tem um projeto, alguma coisa aí que incentive essas pessoas aí que, preciso de uma máquina, o cara está começando, nada mais justo que o cara conseguir aí umas 10 horas, vamos supor, aí de uma retro, de uma draga aí, para arrumar o terreno aí, para começar, né, pessoal? A gente sabe dos aumentos que tem toda vez aí, faz tempo que vem aumentando adubo, insumo, é arame, então pelo menos a gente conseguir dar um empurrãozinho e o município também cresce junto, né? Parte de estrada também, que é a parte de obras, né, pessoal? Até hoje, o pessoal ali do Carmo, o pessoal que puxa a maçã me reclamou, disse que teve alguns lugares ali que o pessoal passou a patrola realmente, só que em vez de dar uma baulada e ajeitar bem, puxaram toda a parte da pedra ali, de pedra que tinha nas valetas, tudo para meio da estrada, né? Teve alguns lugares ali que o cara teve que puxar o caminhão com um trator, né, pessoal? Numa época dessa, né, que não tem umidade, nada, puxar um caminhão com um trator porque não conseguir subir, é complicado, né? E daí mostrando os pneus com 2, 3 viagens, automaticamente ali, vários cortes ali, a borracha acabou saindo, então tem que dar uma olhada nessa parte também. Saúde, educação, Isso já é dinheiro vinculado, que vem 15% para a saúde e 25% para a educação, né? Então a gente já sabe que é dinheiro que já tem que ser gasto ali, e realmente é gasto a mais dessa porcentagem, se não me engano, saúde em torno de 22% a 23%, educação 30%, 32%. Então acho que aí vem correndo bem, já faz anos, Deus, de 20 anos para cá, então não tenho o que reclamar, né, pessoal? Claro, sempre tem uma coisinha para melhorar, isso a gente sabe, né? Mas devagarinho as coisas vão andando. A respeito da parte social também, concordo com o Paulinho. Pessoal, acho que tem deixado muito a desejar nessa parte, né, pessoal, a administração. Tempo atrás tinha parte de curso de dança nas comunidades, tinha aquela parte da dança gaúcha ali, que é o compasso da tradição, o qual aqui a Tiana também nós tinha conversado ano passado, né, aqui na Câmara, para retomar esse curso aí. Agora, acho que precisa ter um incentivo melhor do município. Daí o pessoal ali, quem participa do curso ali, se interessou e eles mesmos foram juntando dinheiro e estão hoje fazendo o curso, né? Então tem muita coisa aí para melhorar, né, pessoal? A respeito do financiamento da emenda da FUNASA, né? Foi do ano passado, de R$460 mil. A princípio, segundo o Lúcio, estive conversando com ele essa semana, me falou que já está praticamente liberado, né? Então, eu acho que nós temos que cuidar dessa parte também, onde é que vai ser investido esse dinheiro, que é para a parte de água, saneamento básico, esgoto, tratamento, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, essa parte de saneamento no nosso país, infelizmente 50% do país ainda não tem saneamento básico, né? E é uma das coisas que mais se investe hoje, em torno de 22 bilhões de reais por ano. Só que, o que acontece? Que como é obra que ninguém enxerga, ninguém vê, e a parte política também, que puxa um pouco. Ah, não, eu não vou fazer ali, tapar um bueiro, tapar um esgoto, fazer um tratamento de água, ninguém está vendo. Eu quero fazer uma obra, uma coisa que o pessoal vê e por voto, né? Infelizmente é assim, né? Então acho que a gente tem que pensar um pouco diferente nessa parte. E tem uma lei que até 2035 é 100% do nosso país tudo organizado. Então acho que com esses 460 mil, se bem investido aqui no nosso município, durante esse ano aqui, eu acho que a gente começando com aqui, vai passando para os outros municípios, eu acho que tem tudo para dar certo, né, pessoal? A respeito do rodeio também, ali que foi feito ali do Canhada Funda, que é o maior festa hoje do nosso município, é o rodeio ali, né, pessoal? Então todo mundo parabenizando também pela excelente festa ali que foi realizado. Todo mundo se beneficiou, todo mundo ganha, né? O município, é o nome do município que vai na mídia, né, pessoal? Então acho que isso é muito importante. Amanhã também convidando ali o rodeio do Vovô Virgiliano, que é o último rodeio do campeonato, né? Tem amanhã, até tem gineteado, acho amanhã à noite, né, às 9 horas, e domingo a final. Eu acho que é importante aí o pessoal participar, todo mundo junto na comunidade. Então por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Não temos mais vereadores inscritos, passamos para as lideranças. Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Cumprimentar novamente a mesa, o seu assessor e todos os vereadores, colegas vereadores e demais pessoal aqui presente, pessoal da casa, que estão nos prestigiando. A gente está iniciando um ano e esperemos assim que seja de muito bom trabalho, mas também tem muita coisa que depois vamos ver se vai se concretizar. Eu queria, sim, nada melhor que eu falar sobre assistência social. Eu trabalhei na gestão passada, era junto com a saúde, e não tem como negar que foi muito bem executado. Porque a gente tinha 600 crianças, entre adulto e criança, em oficina, curso, aprendizagem. Em todas as comunidades a gente fez, que hoje eu não vejo isso aí. E quando a gente entrou, tinha muito pouco recurso. Vai de tu trabalhar lá dentro para tu conseguir recurso. A gente conseguiu recurso, nós tínhamos um corte de costura, tinha uma confecção de máquina, não sei onde que está, mas que ficou ali, ficou. E a gente ainda comprava os material para as pessoas trabalhar. Futebol, de todas as idades, desde pequenininho até os jovens, adolescentes. Também violão, dança, além das que foi falado, tinha muito mais. Tem o encerramento com o dia que vem a banda, que a gente trouxe a banda municipal que foi criada, e foi trazida a banda do irmão Getúlio também aqui. Muita gente teve a oportunidade de ver, só. Então, eu fico perguntando e deixo no ar. E agora? Não fizeram nada, não vão fazer, porque se diz assistencialismo, não era assistencialismo. Era muito justo, a gente dava lanche para as crianças, dos cursos, todo tinha isso aí. E não tinha escrito em lugar nenhum que não podia fazer, porque a gente conseguia recurso e era convênio junto com a social, com a habitação e com a saúde, e o que dava para fazer, fazia. Eu não sou muito de assistencialismo, mas às vezes ainda tem. E, porque tu tem que dar um projeto que eles vão ter no futuro, que nem o vereador Paulinho. Está servindo até hoje e vai servir sempre para muita gente. Que tem muitas senhoras que aprenderam a costurar, elas fazem umas ótimas peças, umas ótimas roupas. E os do futebol também, os do violão também, e a banda também, que eu espero que ela renove, que venha ter de novo também no município. Concordo com o vereador Paulinho. E também, quanto na, eu espero, assim, nesse novo ano, que tenha um... Bom, já parabenizo por causa que esse agrônimo já vem muito a somar, mas também que haja mais subsídio também pra, nas horas de as pessoas que estão iniciando também, que façam ali um padrão que é aqueles que se enquadrem para poder receber um acompanhamento. Tem como. Muito obrigada.
Liderança do progressista, vereadora Fernanda. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas. Eu quero abordar aqui um assunto peito de nosso município, que vem prejudicando todo o nosso município, que é o serviço da RGE. Foi um assunto, já foi abordado aí quando o governador, o deputado estiveram aí na abertura da safra da maçã. E eu quero, nesta noite, também abordar esse assunto e pedir, né, ajuda aqui aos demais vereadores, que nós possamos, já conversei de hoje com o nosso assessor, fazer um ofício, registrar, assinar, ser levado, né, até as autoridades ali que trabalham nessa área, para que seja feito, né, um acompanhamento melhor para os nossos produtores, moradores aí do município que vêm sendo prejudicados, que pessoas aí me relataram que acabaram ficando aí na região de Santo Antônio ali, ficaram de 5 a 6 dias, né, sem energia elétrica, e isso aí vem ocasionando um grande prejuízo para os produtores. Aqui na localidade da Capela da Luz também aconteceu a mesma coisa ali numa fazenda. Isso vem acontecendo em todo o município, então, né, eu peço, quero abordar esse assunto, pedir aos colegas que nós possamos, né, nos unir e fazer algo. Não vamos dizer que vamos forçá-los, mas vamos, né, pedir que eles venham, né, atender melhor os clientes deles, o nosso município, que vem acontecendo esses problemas. Não digo quando acontece, né, temporais, que eles têm que trabalhar em todo o município, cidades, vizinha, mas isso vem ocasionando aí em dias, né, às vezes acontece cair a chave, dá um problema no transformador, eles demoram em 3-4 dias aí para aparecer na localidade, na residência, para resolver o problema. Quero deixar abordar esse assunto e pedir, né, com certeza os nobres vereadores vamos estar se unindo, né, para fazer essa reivindicação. Também falar sobre a questão da assistência social também, né. No ano passado até tinha, né, professor dos instrumentos, né, estava havendo essas aulas já, né, estou aguardando também, né, para que comece novamente essas aulas, porque ali na Capela da Luz também tinha várias pessoas, crianças que faziam. E também tive o ano passado, até comentei, acho que aqui na Câmara, fui até a cidade de Barracão, ali, né, perto da Lagoa Vermelha, fomos ali visitar um projeto de artesanato, né, com pinel, aproveitamento pinel. Então, aí, conversando com o secretário, já era para ter avançado mais também esse projeto, que é levar esse artesanato, projeto, às localidades, né, Capela da Luz, Passo do Carro, Inchuvia, Sede, que é um reaproveitamento, né, desses pinel, fazendo vários tipos de peças aí, de artesanato com esse material, para que também seja feito, quem sabe, aí, embelezamento do nosso município e também, quem sabe, aí, até render, né, uma renda aí para as famílias mais carentes, né. Então, até também estou aguardando, espero que comece, né, esse projeto, porque com certeza esse projeto é um projeto que alcança a criança, alcança o jovem e também alcança as pessoas de mais idade, né, que querem desempenhar algo e fazer algo para ajudar a sua renda e também, né, para desempenhar algo aí na sua casa. E no demais, seria isso. Quero registrar também aqui, eu hoje estive conversando com o secretário de obras também, que a estrada do Moerão também está precisando, né, patrulhamento ali. Ele já me garantiu que semana que vem aí vão estar se deslocando para essa localidade. Também fiz o pedido para ele de uma lixeira também, que a nossa lixeira ali da praça também já foi ao chão, também me garantiu que semana que vem vão estar trazendo novamente, né, esses tubos de concreto, a qual estão sendo colocados no lugar da lixeira. Então, só para repassar, né, a população que nós viemos, né, somos questionados que não falamos toda hora aqui na Câmara, mas é um trabalho que eu venho fazendo sempre, procuro prefeito, procuro secretários e procuro levar diretamente a eles, mas é só para registrar que a gente está fazendo aquilo que a gente pode, né? Não vou dizer que fizemos tudo o que queria, mas na medida possível viemos fazendo aí aquilo que é para nós fazer aqui na casa. Mas por hoje seria isso. Muito obrigado.
Não havendo mais compromisso a tratar hoje, eu ainda estou com a ideia de nós tocar o projeto do Câmara na comunidade. Então gostaria de propor aos senhores vereadores, dia 20 de março, às 18 horas, nós fazer o Câmara na comunidade na Capela da Luz. Então, vamos colocar essa proposta em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Proposta aceita. Então, dia 20 de março de 2019, às 18 horas, nós vamos estar fazendo o Câmara na comunidade lá na Capela da Luz. Até uma proposta que eu quero passar para que nós estejamos mais presentes nas comunidades, já que as pessoas não têm esse hábito de participar, então que a Câmara vá até as comunidades, né? Então, acho que é um trabalho interessante. Nós fizemos a primeira na Enxovia, acho que fomos bem aceitos, né? Vamos até a Capela da Luz, e aí a gente vai colocando em votação aí as próximas comunidades que nós vamos fazer as sessões. Então, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de março.